Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
E aí, galera antenada espalhada por esse mundão de meu Deus.
Vai mais aqui outra vez.
Tudo jóia com vocês? Espero que sim. É isso mesmo. Eu tô voltando para relembrar um pouco da história de Dionísia Gonçalves Pinto, a pioneira do feminismo no Brasil, Nísia Floresta. Quero conhecer resumidamente a vida e obra dessa mulher extraordinária? Então, fica comigo que eu te conto. Nossa personagem nasceu no então povoado de Papari, atualmente uma cidade que tem seu nome, situada no interior do Rio Grande do Norte, no dia 12 de outubro de 1810. Ela foi uma poetisa, escritora e educadora brasileira que ousou questionar o status quo patriarcal existente no Brasil. Nísia Floresta veio ao mundo em uma rica família do Nordeste brasileiro. O pai era advogado e a mãe herdeira de terras em sua região. Com isso, tem uma infância tranquila na fazenda em que mora. Desde pequena se mostra sensível às injustiças cometidas contra pessoas vulneráveis. A pesquisadora e professora Constância Duarte pondera sobre como a menina é vista.
E é mesmo espantoso pensar que há pouco mais de 200 anos atrás nascia uma menina em Papari, no interior do Rio Grande do Norte, hoje chama-se Nísia Floresta, que ia se tornar uma exceção dentre a maioria esmagadora das mulheres de seu tempo.
Quando nossa relembrada tem 7 anos, a família muda-se para Pernambuco, fugindo da perseguição antilusitana sofrida pelo pai, que é português. No local, inicia os estudos no convento das Carmelitas, ao mesmo tempo que frequenta a biblioteca para aprofundar seus conhecimentos, direito que as meninas da época não possuíam. Aos 9, retorna à terra natal e continua os estudos agora com o apoio do pai, um liberalista que combate o conservadorismo daquele período. Constância Duarte, pesquisadora sobre Nísia Floresta, relata um acontecimento que influencia a vida de nossa personagem.
Era comum naquele tempo se casar muito jovem. Ela se casou aos 13 anos com um rapaz da região. Logo ela se separou, voltou a residir com os pais. E como eram tempos muito difíceis, eram tempos de rebeliões, de revoltas, teve um momento que a família se mudou para Pernambuco.
Pouco menos de um ano depois da separação, Nísia e a família retornam para Pernambuco. No local, busca desenvolver sua cultura. Em 1828, o pai é assassinado por defender um trabalhador contra fazendeiros da região de Olinda. Nesse mesmo período, nossa relembrada começa um relacionamento com um estudante de direito, fato que a faz discriminada devido a ter sido casada anteriormente. A pesquisadora Constância Duarte descreve o perfil inovador e revolucionário de nossa personagem.
As mulheres brasileiras viviam em casa, sem nenhum direito, enclausuradas em preconceitos. Neste tempo, Nísia foi educadora, escritora, indianista, feminista, defendeu a República, fez romances, poemas, ensaios, crônicas e novelas.
No início dos anos 1830, começa a carreira literária escrevendo para o jornal O Espelho das Brasileiras, especializado em levar informação para as mulheres. Além de publicar em um dos primeiros periódicos com foco feminino, lança nessa época seu livro de estreia, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Vai para o Rio Grande do Sul junto com o companheiro, que falece pouco tempo depois. Fato que faz Nísia dar aulas para sustentar a família. Constância Duarte afirma qual é o foco dos textos escritos por nossa relembrada.
Em seus escritos, Lízia deixa claro o propósito de alterar o quadro ideológico vigente no que diz respeito ao comportamento das mulheres.
Em 1837, transfere-se para o Rio de Janeiro, fugindo da Revolução Farroupilha. Na Cidade Maravilhosa, escreve para vários jornais da capital do Império. No ano seguinte, funda um colégio exclusivo para meninas. A grade curricular é inovadora, levando em consideração seu posicionamento feminista, que busca romper com as tradições daquele período. A sociedade conservadora da época não vê com bons olhos o projeto educacional proposto por nossa personagem. A pesquisadora Constância Duarte relata as novidades trazidas para a escola e como elas foram avaliadas pelos cidadãos.
Ela sofreu várias críticas, seu colégio inovou em vários aspectos, não só nas disciplinas que eram oferecidas, como línguas estrangeiras, como italiano, inglês e francês, ensino de literaturas, de geografia, da história.
No começo da década de 1840, torna-se ativista dos movimentos abolicionista e republicano, escrevendo artigos sobre os temas. Em 1849, vai para a França cuidar da filha devido a um grave acidente que a moça sofre. Na Europa, tem contato com o pai da filosofia positivista, Auguste Comte. Essa amizade influencia suas ideias. Volta ao Brasil no início dos anos 1850 e fecha seu colégio em meados desse período, indo residir no Velho Continente. A professora Constância Duarte explica como Nízia atua a partir do contato com os intelectuais europeus.
Se posiciona francamente contra a dominação despótica de um ser sobre outro, toda espécie de opressão tirânica e ditatorial, sempre a favor dos cativos.
Em meados dos anos 1850, trabalha como enfermeira voluntária em uma epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro. Em seguida, retorna para a Europa, onde fixa residência, e publica inúmeras obras. Viaja pelo Velho Continente com a finalidade de conhecer novos povos e culturas e divulgar seu trabalho. No início da década de 1870, vem passar uma temporada no Brasil fugindo do cerco de Paris. Nesse regresso, continua pregando suas ideias feministas e progressistas, como esclarece a pesquisadora Constância Duarte.
Sempre atenta à relação existente entre o desenvolvimento intelectual e material do país, ou seu atraso, com o lugar ocupado pela mulher.
Retorna para o continente europeu no ano de 1875 e publica sua última obra 3 anos depois. Trata-se do livro Fragmentos de uma Obra Inédita, Notas Biográficas. Nesse período, volta a viajar por vários países até que resolve morar definitivamente no interior da França. O pensamento de nossa relembrada busca promover a igualdade entre gêneros, como pode ser constatado por uma frase antológica de Nízia que continua atual, rememorada pela voz padrão do programa Viva Cascudo.
Por que os homens se interessam em nos separar das ciências a que temos tanto direito como eles, se não pelo temor de que partilhemos com eles, ou mesmo os excedamos na administração dos cargos públicos, que quase sempre tão vergonhosamente desempenham?
Nízia Floresta enfrentou as tradições conservadoras vigentes no século XIX, com livros à frente de seu tempo, como Conselhos à Minha Filha, A Lágrima de um Caeté, Dedicação de uma Amiga, Itinerário de uma Viagem à Alemanha e Opúsculo Humanitário, entre outras obras revolucionárias. Nossa relembrada vive tranquila e reclusa no começo da década de 1880, na região da Normandia francesa. Nesse período, começa a desenvolver pequenos problemas de saúde ligados à idade, que é considerada avançada para a época. No começo de abril de 1885, é acometida por uma pneumonia que não consegue ser combatida. Até que no dia 24 de abril de 1885, na cidade de Rouen, no interior da França, deixa de pensar o cérebro privilegiado da ilustre feminista. Nise Floresta. Finalizando mais esse relembrando, vamos curtir uma canção que homenageia uma mulher livre, independente e batalhadora, como pregava nossa personagem. Composição Milton Nascimento e Fernando Brant. Interpretação Elis Regina. Maria, Maria.
Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor. Gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Tele, apelo, tele, apelo, tele, apelo, tele, tele. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Tele, apelo, tele, apelo, tele, apelo, tele, tele. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
Bom, por hoje me despeço de você, amigo e amiga, te convidando para ouvir o próximo Relembrando. Os áudios foram retirados dos canais TV Câmara Natal, Canal Gov e Academia Mineira de Letras, todos no YouTube. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente, faça a diferença. Fui que fui.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo. Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Ajuda-nos,
há 22 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?